Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, serei rápido. Vossa Excelência sabe que tenho direito a 20 minutos, mas me comprometo a ser bem menos a minha fala aqui, até porque eu quero apenas dizer da
nossa... 6 minutos está bom para Vossa Excelência?
10.
10. Ele
é muito satisfeito.
Aqui quem marca é Vossa Excelência.
Obrigado. Mas a minha presença aqui nessa tribuna é para falar da nossa precocidade e atônita em que se encontra a população de Cuiabá, que assistiu em defesa ontem mais uma demonstração de ousadia e crueldade de quadrilhas que assaltam e matam sem piedade em plena luz do dia. Por volta das 4 da tarde, bandidos alvejaram covardemente pelas costas o vigia de um carro forte num dos centros comerciais mais movimentado da cidade. Seguiu-se o tiroteio, que poderia ter transformado numa tragédia sem precedente em nosso estado. Cenas de pânico e medo, sangue e corpos estirados pelo chão a testemunhar o clima de terror. Infelizmente, a insegurança que vivemos atualmente, meu caro senador Paulo Paim, na comunidade mato-grossense, é um saldo dramático. 2 seguranças e 2 assaltantes baleados e mortos. A tentativa de assalto foi frustrada pela coragem dos vigilantes, que aqui eu quero render as minhas homenagens póstumas a eles, que levaram sua noção de dever e as últimas consequências. Um deles, inclusive, morreu segurando o malote bancário, mas o temor e a intranquilidade já abalada por crimes bárbaros que ainda estão sem solução. Cito especificamente os casos do jornalista Auro Ida e dos prefeitos Antônio Luiz de Castro, de Nova Canaã do Norte, e Valdemir Antônio da Silva, de Santo Antônio do Leste, assassinado há mais de um mês, sem respostas convincentes sobre a autoria do crime. Estas são vítimas com rostos conhecidos, personagem de nossa cena política e cultural. Personalidades de quem podemos falar, mas segundo levantamentos da própria Justiça mato-grossense, uma verdadeira legião de mortos praticamente espúlpulos povoam as prateleiras das cortes criminais da região. Dormem nos escaninhos dos tribunais em nosso estado. Nada mais, nada menos de que 6.300 processos de homicídios. A mesma fonte revela que nos últimos 3 anos ocorreram mais de 11 mil denúncias de assassinato, sendo que 5 mil casos ainda nem foram julgados. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a vida é um dom superior, um sopro da presença de Deus na matéria. Banalizar a vida significa zombar da criação. É o mesmo que conspirar contra as noções básicas de humanidade e compaixão. Se ao longo da sua evolução o homem deu as costas à divindade da existência, promovendo a morte como instância de dominação de poder, cabe ao Estado amparar a sociedade moderna em sua incessante busca pela paz, pela liberdade, por tolerância e pela convivência. Os governos têm obrigação ética de reprimir o crime, punindo exemplarmente os seus culpados. Os governos não podem ser frouxos, os paternalistas com paternalistas ou bandidos. Devem agir com rigor de suas atribuições constitucionais, caçando os criminosos e salvaguardando os direitos individuais e coletivos do cidadão. Nossa sociedade vive o signo do medo, pois uma simples operação bancária tornou-se uma atividade de risco. Os bandidos trancafiaram nossos semelhantes nas prisões da desconfiança e do pavor. Somos hoje seres assustados. Tememos bala perdida, assalto, sequestro e assassinato. Nossa sociedade adoeceu e o Estado tornou-se impotente diante do crime vítima de falta de estrutura e treinamento das polícias, vítima dos baixos salários pagos a agentes de segurança e, sobretudo, vítima da corrupção e das lamentáveis conexões entre autoridades e marginais. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em Mato Grosso, a situação ficou insustentável na área de segurança. Devido à greve dos investigadores e escrivão que arrasta desde o dia 1º de julho, apenas 30% da categoria permaneçam em atividade, o que dificulta o efetivo combate aos bandidos e a elucidação dos crimes. Nesse sentido, se faz necessário o esforço do governador Simval Barbosa e do comando de greve para que, por meio do diálogo e da compreensão dos reais interesses da comunidade, chegam a um bom termo o mais rápido possível, porque sem polícia não há como debelar o crime. Por isso, eu entendo que é preciso reagir. Mato Grosso está acostumado a recolher vida do seu solo e não enterrar o futuro de sua gente. Portanto, eu quero aqui, nessa oportunidade, dizer da nossa preocupação, senador Wellington, na medida que nós, senadores, a sociedade brasileira está acostumada às vezes a ver, lamentavelmente, tragédias e tragédias como essa acontecendo em todo o território nacional. Mas o que me causa mais a perplexidade é realmente que Mato Grosso, que sempre foi um estado tranquilo, o que está ocorrendo nos últimos tempos é que a violência está tomando conta. Por incrível que pareça, não se esse episódio, essa tragédia que aconteceu no dia de ontem, há poucos minutos atrás, eu ligava a nossa internet e acompanhava um dos sites, acabou de assaltar também um banco lá na cidade de Campo Novo, com vários reféns. E, particularmente, eu acho, quando o governo federal se propõe implantar o PAC da Segurança, que é o PAC 2, e desta feita o ministro José Eduardo Cardoso teve na semana passada, na comissão externa que vai buscar subsídios, dados, informações para nós construirmos a política nacional de segurança, eu acho muito importante. Não só nós apoiamos a PEC 300, que vai melhorar o salário dos nossos policiais, como, sobretudo, nós temos uma política efetiva de combate à violência. O projeto é muito bonito, a proposta é ótima, mas eu pergunto, senador Inácio, a proposta é da edificação de 2.800 bases comunitárias de policiais militares nesse país. E fazendo um cálculo rapidamente, eu acredito que vai precisar, no mínimo, o aumento do efetivo de 60 a 80 mil novos policiais que vamos ingressar nas fileiras das polícias militares do Brasil. O que eu vejo hoje é a dificuldade para que as polícias paguem um bom salário, que inicia por aí a conversa, senador Paulo Paim. É muito pouco que ganha, quase nada ganha um policial que tem a missão nobre de ser o guardião da sociedade no que se diz segurança pública. E quando se faz uma proposta muito bonita, que é a proposta do PAC 2 em relação à segurança, de 2.800 bases, eu pergunto, aonde vamos ter policiais para atender essa demanda de atender esse tanto número de bases comunitárias? Na medida em que Mato Grosso hoje precisava ter, no mínimo, algo parecido em torno de 12 mil policiais, nós temos o efetivo na casa, mais ou menos, de 6.500 a 7 mil homens, já com dificuldade de dar um bom salário. Por isso aqui eu quero fazer um apelo também à presidente Dilma, que veja de outra maneira, de outro, com outros olhos, a questão salarial dos nossos policiais. Mato Grosso, particularmente, os salários são muito aquém da real necessidade. Soldado, PM, ganha, acho, em torno de R$ 2.000. Então, se nós não tivermos um salário bem pago, uma polícia inteligente, o governo federal apoiando, sobretudo as questões das fronteiras, que são 16 mil quilômetros de fronteira que nós temos hoje no Brasil, com o Paraguai, com a Bolívia, com a Argentina. Então, precisamos reforçar, de fato, também o policiamento em relação às fronteiras brasileiras. E quero crer que só nós vamos combater a violência, primeiro com boas políticas públicas, investindo na educação, investindo na questão da polícia social, na educação, na saúde, saúde, nas praças públicas, ou seja, área de lazer, na geração de emprego, enfim. Feito isso, eu tenho a certeza que nós vamos diminuir esse número assombrador que hoje estamos tendo no nosso país. Os índices aumentam todo dia. Todavia, o governo está sendo impotente para resolver essa demanda, que, lamentavelmente, ela é assustadora. De maneiras que eu quero aqui me solidarizar com os seguranças que foram a óbito lá no meu estado. E quero crer de que são homens como esse e que certamente enaltece a classe trabalhadora brasileira. Na medida, com a própria morte, estão defendendo interesses, com certeza, não só do emprego que ele está ali, que ele está prestando, mas, sobretudo, é a demonstração de que o trabalhador brasileiro ainda tem muito, realmente, nós devemos muito a eles diante, com certeza, do que eles prestam à nossa sociedade.
Senador Jaime Campos, se permita, eu ia fazer uma parte.
Muito prazer, senador Paulo
Paim. No plenário, mas como eu tive que presidir, só dizer para a Vossa Excelência que meus cumprimentos. É preciso discutir, sim, a situação da Polícia Militar. Não dá para um policial em Brasília ter um piso de 5 mil e no Rio Grande do Sul, não sei no seu estado, de R$1.000. Não dá para a gente não enfrentar esse debate. Vamos ter que enfrentar, porque senão vai continuar acontecendo mortes e mortes e mortes. E não se responde, porque eles não têm estrutura, não têm segurança e não têm salários. Para nos dar segurança, eles têm que ter um mínimo de segurança. E a outra questão dos vigilantes também, que na nossa comissão coordenada por Vossa Excelência, nós aprovamos o adicional de periculosidade e que, infelizmente, a Câmara não vota. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência que está defendendo os vigilantes e os policiais militares. Nós vamos ter que enfrentar esse debate aqui no Congresso da República. Parabéns a Vossa Excelência.
Agradeço a Vossa Excelência, que indiscutivelmente é o grande defensor, defende todos os dias, certamente contra os senadores, contra os parlamentares da Câmara. A Vossa Excelência colocou aqui que até agora está emperreado lá, a periculosidade lá na Câmara, né? Infelizmente, foi aprovado aqui, mas não sei qual o motivo, qual a razão que até agora não foi aprovado. De tal forma que eu acho que é um debate que nós temos que travar aqui, buscando seguranças, políticas públicas sociais, para nós diminuirmos essa violência. Particularmente, eu estou assombrado, perplexo em relação ao meu estado de Mato Grosso, que é sempre um estado pacífico, manso, e que hoje, lamentavelmente, senador, nós passamos a ser refém dos bandidos, dos marginais daquele estado. Muito obrigado.